da Copa do Mundo de 2026, feita pela FIFA nos Estados Unidos, México e Canadá entre os dias 11 de junho e 19 de julho.
O Oriente Médio também é um dos destaques que a gente traz hoje com Eliseu Caetano, nosso correspondente nos Estados Unidos. Eliseu.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a jornalista abre aspas, genada iraniana, pelo menos duas vezes desde o início dessa ofensiva que começou em fevereiro, fecha aspas. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo, trazendo toda a repercussão.
Pois aí, o Luca Bassani vai destacar as condições colocadas pelo governo iraniano para o fim desse conflito. Quais são elas, hein, Luca?
Pois é, após conversa com os russos e os paquistaneses, o presidente iraniano Pezeshkian, três condições para o fim do conflito que envolve a não retomada do mesmo, uma vez que um cessar-fogo seja assinado. Logo volto com os detalhes.
Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga destaca uma denúncia pública contra a polícia militar, Viga.
É, mais uma denúncia, na verdade um par de denúncias, viu, Bia, contra 10 policiais militares que participaram da mega operação na Penha e no Alemão em outubro do ano passado. Agora, problemas envolvendo manipulação indevida de câmera de fardamento e ainda invasão de estabelecimentos comerciais. Ao todo, já são 8 denúncias do MP por conta da mega operação do ano passado, Bia.
Eu quero também chamar agora o Igor Damasceno com as informações completas sobre a CPMI do INSS, porque o ministro Flávio Dino disse que a presidente pode optar por participar ou não da CPMI nesta quinta-feira. Conta pra gente, Igor Damasceno.
Pois é, Flávio Dino, do Supremo Tribunal, presidente do Palmeiras e da Crevisa, Leila Pereira, o direito de indicar uma nova data para comparecer à CPMI do INSS. Na mesma decisão, o ministro disse que uma condução coercitiva neste primeiro momento está dispensada. Olha, o depoimento da Leila Pereira está marcado para daqui a pouquinho, ali atrás, no Congresso Nacional, por volta das 9 horas da manhã, na CPN. Aí, dela, pedido do relator Alfredo Gaspar. No requerimento, ele argumenta que a Crefisa passou a ter um papel central na trama do INSS, em todo esse esquema de fraude, após se tornar a maior vencedora do pregão que definiu o pagamento de novos benefícios do Instituto. O relator também afirma que o depoimento é necessário para esclarecer a alta da instituição tinha conhecimento de possíveis irregularidades relatadas pelos beneficiários, as vítimas do escândalo da fraude do INSS. Esse é o motivo o qual Leila Pereira deve comparecer à CPMI. Ela vai não em nome do Palmeiras, mas em nome da Crefisa. No entanto, a defesa dela conseguiu entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que a ida não seja obrigatória. Na verdade, ela deveria comparecer na CPMI na última segunda-feira, mas ela estava em um evento da comemoração do título do Palmeiras no Campeonato Paulista e remarcou para a feira. Disse a ela que ficar uma na semana que vem, mas que ela pode também prestar esse depoimento na CPMI do INSS. A condução coativa acontece quando há uma condição de testemunha. A Leila vai na condição de testemunha, ou seja, a ida dela é obrigatória. Como ela já faltou um dia e pode ser que falte hoje novamente, alguns parlamentares queriam a condução coercitiva. Mas disse que está dispensado e que ela pode indicar uma nova data na semana que vem. Agora, saber se a Leila vai hoje ou se a defesa dela vai indicar uma nova data, conforme a própria depoente ganhou o direito do ministro do STF.
A gente tem informações a respeito do caso do Banco Master. O ministro Cristiano Zanin foi escolhido para ser o relator do pedido da criação da CPI do Banco Master, depois que Dias Toffoli se declarou suspeito. Ainda sobre esse caso, a CPI do crime organizado aprovou quebras de sigilo de nomes ligados ao caso. A gente sempre traz aqui quais são os verdadeiros impactos de uma CPI ou de uma CPMI, porque eles acabam geralmente virando palanque político, né, Lucas Merreiro? Só que, ao mesmo tempo, mantém esses assuntos em discussão, em pauta, e também documentos que são tratados pela Justiça e pela Polícia Federal com sigilo acabam se tornando públicos quando vão parar nas mãos dos parlamentares. Então, existem sim pontos positivos. Agora, qual que é a sua perspectiva sobre o nome de Zanin para definir ou não a CPI ou CPMI do Banco Master?
É, a gente aponta os problemas da CPI muitas vezes, né, Bia, que realmente acontecem. Não quer dizer que a CPI seja ruim por essência. Pelo contrário, às vezes acontecem de surgirem alguns documentos interessantes, alguns depoimentos importantes ali. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né, para a CPI não virar aquele palanque político, aquele palco, aquele teatro. E sim, sempre ser conduzida a uma investigação séria, é o que todo brasileiro... Em relação ao que aconteceu aí, né, o Dias Toffoli finalmente se declarou suspeito. O sorteio do caso do Master, da CPI do Master, novamente recaiu sobre o Dias Toffoli, né, que coincidência maluca, mas ele se declarou suspeito. Decisão correta, ainda bem que fez isso, né, deveria ter feito isso muito antes, quando estava sendo responsável pelo inquérito que investiga o escândalo do Banco Master, mas isso não é o suficiente. O ministro Dias Toffoli, ele ainda tem que responder em relação a diversos questionamentos que os brasileiros têm, né, que ficaram muito nebulosos. De contas, a relação com aquele ainda não ficou muito claro, não ficou muito bem explicado. Todas as decisões que ele tomou, né? Porque vamos lembrar, ele se declarou suspeito agora. Mas e aquelas decisões que ele tomou de fato lá atrás que estavam atrapalhando a condução das investigações do Banco Master? Isso foram atos que ele de fato cometeu. E seria interessante se ele pudesse se explicar, se ele pudesse... enfim, dizer por que aquelas decisões foram tomadas, né? Mesmo sendo um ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo agentes políticos mais poderosos do país, a gente sabe que ministros do STF têm muito poder, ainda assim, sim, Toffoli precisa na justiça. E se for provado que ele é inocente, que ele não tem absolutamente nenhuma relação com o caso Master e tudo mais, que bom, o Brasil ganha muito com isso. Afinal de contas, um ministro, uma pessoa muito poderosa, teve que responder a um processo de investigação e conseguiu provar sua inocência. Tá tudo certo aí. O mesmo tem que se dizer a respeito do Alexandre de Moraes.
Ô Zé Maria Trindade, e o fato de Cristiano Zanin... do presidente da República em outra ocasião, traz algum tipo de interpretação dúbia para uma possível relatoria do caso Banco Master?
Isso não é automático, né? Porque, por exemplo, Dias Toffoli e houve momentos ali de afastamento do presidente Lula, né? Então isso não é automático. Mas a indicação é de que ele considere isso um assunto do Congresso Nacional. Veja bem, o Congresso que reclama que o Supremo está demasiadamente parlamentarizado, ou seja, politizado, vai lá e judicializa assuntos que são do Congresso Nacional. Essa história de instalar ou não uma CPI na Câmara e no Senado tem que ser uma pressão política, porque o regimento fala na instalação, sim, quando houver as condições atendidas para uma CPI. Existem regras, assinaturas, terminamento, tempo de início e de final, isso tudo está no regimento. Só que o tempo de instalação é que não está no regimento. Na Câmara fala o regimento que 14 CPIs podem funcionar. E lá a fila já, né? Isso na Câmara. O regimento do Senado é diferente, o regimento comum das duas casas do Congresso é também totalmente diferente. Agora veja o que está acontecendo. Com esta judicialização da política, o Supremo está sendo politizado. E pela primeira vez, o Supremo estará na cédula eleitoral. Dizem aqui que todos os candidatos ao Senado terão que expor as suas ideias sobre impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma disputa pesada, Estado por Estado.
Minuto Touro de Ouro. Minuto Touro de Ouro. Com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E as bolsas voltam a cair no mundo inteiro por conta da alta contínua no preço do petróleo. Aqui nos Estados Unidos, onde eu tô, estão caindo 0,4%, 0,3%, enquanto na Europa as bolsas caem 0,1%, 0,2% de média. Ontem o petróleo já tinha saltado 4%. Quando eu cheguei aqui no escritório às 4 da manhã, o petróleo estava a 101 dólares e 50 centavos. Agora arrefeceu um pouco, o Brent, referência para Petrobras, está 96 dólares e 40, mas está com quase 5% de alta depois que o Irã intensificou ataques à infraestrutura do petróleo e de seu transporte em toda a região do Oriente Médio. Ontem, dois petroleiros foram atacados em águas iraquianas. Os reservatórios de combustível do Bahrein foram atacados. Um terminal de exportação de petróleo importantíssimo de Omã foi evacuado e está parado. E o Estreito de Hormuz segue fechado. Enquanto não reabrir o Estreito de Hormuz, é muito difícil o petróleo cair. A Agência Internacional de Energia acabou de informar que a guerra no Irã está causando a maior disrupção na oferta de petróleo da história. Até o minério de ferro subiu 1,30%, com medo que o fechamento do Estreito de Hormuz dificulte o fornecimento de minério para a China principal. O índice do dólar, o DXY, está calmo. Está subindo só 0,1%, enquanto o Bitcoin está 70 mil dólares. A União Europeia acabou de... A inflação do bloco pode ultrapassar 3% por conta da alta do preço do petróleo. Aí no... vai sair o IPCA, a inflação oficial, a uma semana da decisão de juros pelo Banco Central. O mercado está dividido entre um corte de 25 bips e 50 bips. Eu sou Pablo, diretamente de Miami. Bons negócios, mas antes eu quero fazer um convite para você daqui dos Estados Unidos. No dia 24 de março, eu vou fazer uma masterclass às 6:30 da tarde, que vai se chamar O Fim da Aposentadoria. Vai ser um workshop com conteúdo excepcional para ensinar as pessoas a organizar a vida financeira e começar a estruturar um plano real para aposentadoria sem precisar depender do INSS. Então, aponte o celular pro QR Code que tá aí na tela, né, para você poder se cadastrar na aula. A gente sabe que não dá para depender do INSS, gente. O INSS tá praticamente quebrado. E se quando a gente se aposentar, quando a gente tiver 70, 75 anos, não sabemos se eles vão conseguir pagar. Mesmo que pague, pô, a aposentadoria média do brasileiro é 1.800 e poucos reais. Imagina você lá com 75 anos precisando pagar médico, transporte. É muito difícil. Mais importante, esse workshop vai agregar muito, mesmo que você esteja começando do zero. A gente vai ensinar você a investir melhor para chegar com dignidade na última fase da vida. Então aponte o celular para o QR Code, cadastre-se ou visite a nis.com.br. Eu sou Pablo, diretamente de Miami. Bons negócios! Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Jornal da Manhã, 8 horas e 14 minutos.
Repita.
8 e 14 da manhã.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2000 é na Jam. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan. Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi. E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Essa e outras notícias importantes eu volto já já, ainda ao longo dessa edição do Jornal da Manhã.
Valeu, Eliseu Caetano. Agora 8 horas e 17 minutos.
Repita.
8 e 17 da manhã.
O Eliseu Caetano trouxe informações agora há pouco sobre o conflito no Oriente Médio. Nós seguimos nesse assunto a respeito da guerra. Quase 15 mil brasileiros moram árabes. Por conta desses conflitos, há um grande movimento de retorno aqui para o Brasil. Feita essa operação brasileira, conversa ao vivo com o embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, Sidney Leão Romeiro. Bom dia, Sidney, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Obrigada pela sua atenção nessa manhã de quinta-feira com a nossa audiência e nos explique de fato como está sendo conduzida essa logística, porque além de envolver um número muito significativo de brasileiros, também envolve aspectos de segurança, né?
Bom dia, Evandro. Bom dia, Beatriz. Obrigado pelo convite para participar do programa. Sim, nossa comunidade aqui gira em torno de 15 mil brasileiros e a nossa preocupação inicial quando eclodiu o conflito foi a repatriação de brasileiros que estavam em trânsito. Como vocês sabem, Dubai, sobretudo, mas também Abu Dhabi, são grandes hubs de transporte, né? Então, havia muitos brasileiros que estavam vindo da Ásia ou da Europa, estacionados aqui, para esperar um outro voo de conexão. E quando o conflito começou, nós contabilizamos quase 2.500 brasileiros que estavam aqui. E também outros 350 brasileiros que estavam no navio também em Dubai. Então, a nossa preocupação inicial era repatriar esses brasileiros, que não tinham hotéis aqui, que não tinham onde ficar, com exceção do pessoal do navio, que ficou alguns dias mais. Mas a grande massa de brasileiros aqui retidos no país não tinha o planejamento de hotel ou de estada, né? Então, a nossa grande meta no início do conflito foi a repatriação desses 2.500 brasileiros, mais ou menos.
Embaixador, muito obrigado por conversar conosco. Hoje saiu o primeiro voo com destino a São Paulo. E eu quero saber como é que foi a organização, a escolha das pessoas que vão deixar o país nesse primeiro momento.
Na verdade, Evandro, o primeiro voo que você está se referindo, eu acho que é o que sai de Doha, porque o nosso aqui já está saindo desde a semana passada. Então, nós conseguimos em voos para o Brasil, começou na quarta-feira passada, de Dubai para São Paulo, e um segundo voo que começou no domingo, de Dubai para o Rio de Janeiro, prosseguindo para Ezeiza, em Buenos Aires. Então, esses dois voos que têm saído aqui dos Emirados Árabes, eles têm ajudado muito nesse processo de repatriação. Na verdade, seria muito difícil se não houvesse esses voos. Eles saem por um corredor aéreo extremamente protegido e eles estão dando vazão aos brasileiros que querem retornar ao Brasil.
Agora, rapidamente, o embaixador, eu estava conversando com um amigo jornalista que atua hoje em Dubai e existem duas questões. Os brasileiros que querem deixar a região e que agora conseguem a partir dessas operações coordenadas por vocês, mas também brasileiros que saíram dessa região para o Brasil e que queriam retornar a Dubai. Como é que vocês também acompanham essa situação de quem precisa voltar ao país, mas também não consegue por conta dessa situação?
Na verdade, algumas pessoas que saíram, residentes, não turistas, mas residentes, a maioria, pela nossa apuração, pela nossa avaliação, ficou no país, dos 15 mil. Mas aqueles que quiseram ir ao Brasil, é muito difícil, né? A nossa comunidade é uma comunidade muito diferenciada, de alto gabarito, qualificados, brasileiros que trabalham na área de aviação, de tecnologia, finanças, que têm empregos aqui, que têm salários aqui. Muito difícil tomar essa decisão de sair dos Emirados e ir para o Brasil, né? Então, para aqueles que saíram, a maioria, como eu disse, são turistas. Um avaliado de volta um pouco, né? Que melhore um pouco.
E são residentes ainda, embaixador, eles recebem algum outro tipo de apoio, aqueles que, de fato, optam por retornar ao Brasil, já que muitos com a residência fixa há muito tempo nos Emirados não possuem qualquer outro tipo de conexão aqui do lado brasileiro, então existe também esse cuidado? E mais, como são vários países atingidos por esse conflito, como está sendo feita a destinação, a organização para que essas pessoas saiam de um lugar e consigam estar no aeroporto base que está fazendo esse trajeto?
A primeira pergunta, né? Os residentes que moram aqui, que compõem esse número de 15 mil, eles são residentes no país. Os vínculos dele, no momento agora de emprego, e tudo são cidadãos brasileiros que trabalham aqui. Então, o vínculo deles tem uma relação com o país, mas continuam a ser brasileiros e são beneficiários da nossa assistência como nacionais. Com relação aos países, vários dos países da região foram atingidos, né? O Bahrein, o Catar, o Kuwait, a Arábia Saudita, o Omã, mas de todos os Emirados Árabes tem sido o mais atingido. Nós temos esses dois voos que pode levar os brasileiros de volta. Mas tem países como o Catar que até ontem não tinha. Então esses brasileiros ficaram ali retidos por alguns dias, numa situação bastante de muita pressão, de muita ansiedade, porque nós sabíamos que eles queriam sair do território, mas também não tinham vistos para entrar no território saudita. Então se criou uma situação bastante complexa. Ao longo da semana, o Itamaraty foi trabalhando para facilitar a entrada dos brasileiros em território saudita. Os nossos colegas também do Catar trabalharam para que fosse restabelecido um voo de Doha para São Paulo, Kuwait também. E também de entrada por 14 dias. Então, os brasileiros da região, sobretudo os dos Emirados, né, que queiram sair por Omã, teria essa facilidade de voltar pela fronteira.
Sidney Leon Romeiro, embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos. Obrigada pela atenção, Sidney. Bom trabalho para vocês aí, na medida do possível, em meio a todo esse conflito.
Tá certo. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Evandro.
Um abraço. Eu quero falar agora do governo do presidente Donald Trump, que abriu uma nova investigação comercial contra 16 grandes parceiros por suposto excesso de produção. Traduza, Gani.
Pois é, Evandro. O que ele diz é o seguinte: são práticas desleais comerciais. Então pode ser dumping, né? Você vender abaixo do custo de produção, pode ser também tarifas protecionistas. Então ele coloca tudo aí neste combo, abre uma investigação. E aí são países bastante expressivos, né, do ponto de vista comercial. Então entram ali países da União Europeia, entra a própria China, entra o Japão, México. Curiosamente, o Canadá não entrou nessa e o Brasil também, uma boa notícia aqui para a gente. Agora vamos ver se isso vai ser um caminho justamente para tentar reverter aquela decisão da Suprema Corte norte-americana, uhum, que diz que as tarifas eram ilegais. Por enquanto, as tarifas estão em 15%, Evandro.
Nós temos aqui uma manifestação de Jameson Greer, que é representante de comércio dos Estados Unidos. Ele diz: essas investigações se concentrarão em economias que, segundo nossas evidências, parecem apresentar excesso estrutural de capacidade e produção em vários setores de manufatura, como, por exemplo, por meio de superávites comerciais maiores e persistentes ou capacidade subutilizada ou não utilizada.
É, traduzindo, ele está dizendo o seguinte: olha, esses países estão tendo muito mais os Estados Unidos do que os Estados Unidos com eles. E aí tem que ser investigado quais são as práticas por trás que levam a esses superávites comerciais. Pode ser que esses países simplesmente sejam mais, naqueles setores, mais produtivos. Mas vamos ver novamente como é que vai desenrolar, né, esta novela da tarifa protecionista. É claro que isso também, se a gente pegar novamente a volta das tarifas protecionistas nos Estados Unidos, com a sustentação do preço do petróleo neste patamar, é encarecimento no momento que a inflação nos Estados Unidos já está bastante resiliente. Evandro, quem não vai gostar é a população.
Valeu, seu Valeu. Bem.
Outra novela que a gente acompanha aqui é a movimentação envolvendo a Enel no fornecimento de energia em São Paulo. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, criticou agora o prefeito de São Paulo sobre a companhia. A Danúbia Braga está ao vivo para a gente para explicar tudo. Estão falando sobre política no meio de um assunto que é tão sensível para a população de São Paulo, né, Danúbia?
Exatamente, Bia. Essa crítica foi durante uma audiência pública na Câmara. Além disso, o ministro também de Alexandre Silveira disse que não há nenhuma determinação por parte da pasta de Minas Energia a Enel, por exemplo, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, sobre essa situação da Enel. Ele disse que tem que aguardar o processo regulatório, todo esse trâmite, para permitir essa tomada de decisão. E aí fez críticas ao prefeito Ricardo Nunes, dizendo que ele está fazendo politicagem. A gente, inclusive, separou um trecho dessa fala. Vamos ouvir o que ele disse.
No caso específico de São Paulo, eu quero aqui fazer um registro que existe uma politicagem por parte do prefeito de São Paulo. Não se resolverá o problema de São Paulo se não for uma parceria entre qualquer distribuidora, seja a Enel, seja qualquer outra, se não tiver boa vontade por parte do prefeito municipal na questão da solução da arborização de São Paulo.
Em contrapartida, a gente tem também a resposta, né, do prefeito Ricardo Nunes, dizendo ali: olha, se ele vê essa questão da Enel não como um problema da concessionária, mas como uma questão das árvores, ele não está pensando na população de São Paulo. A gente também separou esse trecho. Vamos ouvir.
Acho que ele está esquecendo de ver o que é importante nesse processo, que são as pessoas que ficam sem energia. Da minha parte, o que eu estou fazendo é defender o interesse da cidade, onde as pessoas ficam 5, 6, uma semana sem energia. E, às vezes, ele fala que é por conta de árvore, né? A gente precisa ver que em mais de 80% das situações que ficam sem energia não tem relação, correlação com queda de árvore.
Bom, para a gente ter uma ideia, esse processo de renovação de concessões em relação à energia elétrica em todo o Brasil, elas têm um prazo ali para vencer de 2025 a 2031 e abrange 19 áreas. Destas, para a gente ter uma ideia, 60% então, ali é o mercado nacional, 17 distribuidoras já receberam o sinal verde por parte da ANEEL. No entanto, a Enel de São Paulo e a Enel também Ceará são as duas que têm pendências em relação a esse sinal verde ou não por parte da agência reguladora. Alexandre Silveira também aproveitou para declarar que na quinta-feira, ou seja, hoje, tem uma reunião prevista com todas as distribuidoras para avançar nessa questão da renovação contratual. Na audiência, o ministro também aproveitou e fez ali uma crítica geral a todas as agências reguladoras do país, ao que fala dele, né? Foi pelo setor privado. E ele também avaliou como positivo a questão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que resistiu às indicações ruins para agências reguladoras. Então, hoje tem essa reunião prevista para falar sobre renovação contratual de diversas concessionárias. E, é claro, a gente está acompanhando, como você bem disse, né, Bia, essa novela, a Enel como protagonista, até para saber qual vai ser a decisão por parte da ANEEL. Ontem a gente trouxe que a Enel já pediu que seja arquivado essa questão da caducidade. A ANEEL tem até ainda esse mês de março para continuar. No dia 24 tem uma reunião prevista e aí retorna aquele pedido de vista do diretor Gentil Nogueira. Então é claro que a gente está de olho em tudo isso, acompanhando para ver qual é o próximo capítulo, o que a gente espera. De qualquer jeito, é que tenha um final feliz para a população.
Exatamente. Muito obrigada, Danube. Até daqui a pouco.
E olha, vamos com pesquisa Datafolha agora sobre o Senado. A gente tem dois cenários para mostrar para vocês. O primeiro traz Fernando Haddad com 30% das intenções de voto para o Senado em São Paulo, seguido de Simone Tebet com 25%. Márcio França, do PSB, está ali com 20%. Marina Silva, da Rede, com 18%. Guilherme Boulos, 14%. Ricardo Salles, ministro do governo de Jair Bolsonaro, do Novo, 13%. Paulinho da Força, do Solidariedade, com 10%. Rosana Valle, do PL, 7%. E Gil Diniz, do PL, 3%. Então, Fernando Haddad aparecendo bem aqui na pesquisa de intenção de voto para o Senado pelo Estado de São Paulo. Nossos comentaristas e depois a gente traz o outro cenário para vocês. Isso indica, talvez Haddad leve uma amargura para a disputa no governo de São Paulo quando a felicidade estaria garantida no Senado Federal, meu amigo?
Será? Será que teremos Haddad senador por São Paulo? Olha, eu acho extremamente improvável, apesar do que dizem as pesquisas aí. Vou trucar essa informação, né? Não, é claro que eu tô brincando. A pesquisa, ela mostra um retrato. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Muita gente sequer decidiu o voto para presidente ainda. Então imagina para senador, né? Vamos com muita calma. Eu acho extremamente improvável que o PT consiga uma cadeira no Senado aqui em São Paulo, pelo mesmo motivo que eu falei. Difícil ganhar para governador. Vamos lembrar que quando a gente está falando de Senado, estamos falando de eleições majoritárias. E eu acho muito difícil, muito improvável que o interior de São Paulo permita que um senador petista venha aí a ganhar a eleição. Vamos lembrar de uma coisa, né? Em 2018, as pesquisas, por muito tempo, deram Eduardo Suplicy em primeiro lugar. Né? Naquela eleição foram eleitos dois senadores, né? E ele ia ganhar em primeiro lugar, estava super bem nas pesquisas e tal. E Eduardo Suplicy é um dos políticos mais populares da história do PT, né? Ele sempre é muito bem votado. E mesmo assim não conseguiu entrar. Chegou na reta final, as pessoas foram decidindo seus votos para senador e quem entrou foi a Mara Gabrilli e o falecido Major Olímpio, que Deus o tenha. A última vez que o PT conseguiu fazer uma cadeira de senador por São Paulo foi em 2010 com a Marta Suplicy, vejam só. E o cenário mudou muito desde então, a polarização mudou muito desde então e o estado de São Paulo foi ficando cada vez mais antipetista. Apesar de que não dá para dizer o mesmo em relação à capital, né? A capital ainda tem bastante gente que, lamentavelmente, ainda vota no PT, mas o interior de São Paulo foi ficando cada vez mais ferrenhamente antipetista. Então, acho muito difícil que esse cenário se mantenha até as eleições de termos Fernando Haddad e Geraldo Alckmin liderando.
Antes de trazer a análise do José Maria Trindade, a gente mostra para você outro cenário de intenção de voto para o Senado em São Paulo. São muitos nomes que vão sendo ensaiados aqui. Qual que é a principal diferença no segundo cenário que a gente apresenta? Nesse não temos Haddad, temos o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSB, com 31% das intenções de voto. Simone Tebet, do MDB, com 25%. A Marina Silva, Rede, com 21%. Márcio França, do PSB, com 20%. O Boulos, do PSOL, aparece com 15% nas intenções de voto. Ricardo Salles, do Novo, com 13%. Para o Senado em São Paulo, Derrite, do PP, com 13%. Paulinho da Força, Solidariedade, com 9% das intenções de voto. Escolheriam Rosana Valle, do PL, 6%. E o Gil Diniz, também do PL, 3% dos eleitores entrevistados neste segundo cenário. José Maria Trindade, quando a gente tem um movimento de eleições para governo do Estado muito tranquilo, que é o que tem se mostrado aqui no jogo político de São Paulo, Paulo são justamente as eleições que costumam ter um temperinho a mais. Mas aparecer. Interessante que nos dois cenários, aqueles que são ligados ao presidente Lula, e a gente pode colocar o de Simone Tebet também como um nome de aliado aqui, aliada do presidente da República, pontuando muito bem. Já não seria esse o palanque suficiente para Lula nas eleições no estado de São Paulo?
A história, a defesa do grupo do presidente Lula é exatamente dividir os partidos que são de oposição, né? E principalmente os palanques aí do Rio de Janeiro e São Paulo, e a tentativa de manter no norte e nordeste do país. Olha, nós estamos diante de uma janela partidária, né, que eu chamo de janela da infidelidade, que é aquele momento do troca-troca. Vai para lá, para cá, e a grande é o Congresso Nacional. Maioria na Câmara, maioria no Senado Federal, esta é uma disputa nacional. Todos os estados estão sendo avaliados. Eu acompanhei agora, Paulinho da Força disse que já filiou dois e correndo atrás de mais, mas está perdendo também parlamentares, três que já foram liberados, segundo ele, o PSD de Gilberto Kassab fazendo pressão em cada estado por aumentar o número de possíveis deputados, né? A proposta do PSD é chegar aqui com no mínimo 80, chegando a 90 parlamentares, ou seja, um dos maiores partidos, segundo ou terceiro maior partido do Congresso Nacional. E o Senado tem toda uma atenção especial. Daí, eu posso... Este quadro apresentado pela pesquisa, não questiono pesquisa, pesquisa científica, né? São cálculos autoriais. Então, assim, não é a realidade da disputa. Essa disputa está muito forte. É preciso apresentar propostas. É preciso dizer se está a favor ou de ministro do Supremo Tribunal Federal, é preciso fazer campanha e o eleitor não está ainda suficientemente informado e ligado na campanha para o Senado Federal. Olha, pela primeira vez eu vejo a disputa pelo Senado ali no mesmo lado e da mesma importância da disputa pela presidência da República. Está assim em todos os estados.
As discussões passam pelos rachas internos até que as definições cheguem, né, na urna eletrônica, as negociações partidárias. A gente já volta a falar mais aqui. Que olho nesse processo eleitoral em 2026, cargos e todos os... Só que agora também chegou aquele momento da gente falar da previsão do tempo. Paula Nobre, além de nos antecipar nesta quinta, já aquele spoiler da sexta que ela sempre traz depois também,
é isso.
Tem informação de momento, né?
Exatamente. Se rompeu essa Sabesp, a gente tem uma barragem. O rompimento não foi provocado por causa da chuva, tá, gente? Ainda está sendo feita uma investigação, mas um funcionário da Sabesp morreu. Essa barragem se rompeu ali na região de Mairiporã, na Grande São Paulo. A imagem é impressionante.
Que enxurrada.
Uma enxurrada. E olha como que ficaram as ruas ali na região.
No exterior, a gente viu até os cachorros correndo ladeira abaixo para tentar fugir daquela cascata de lama que se formou
exatamente, na rua. Exatamente. Assim como eu disse, uma pessoa morreu, funcionário da Sabesp. E outras 7 pessoas ficaram feridas. Um rompimento da barragem ali do reservatório da Sabesp na região de Mairiporã e causou aquela enxurrada terrível que a gente viu na região, que com certeza, olha a imagem de novo, com certeza assustou e muito os moradores nessa região.
Corre, corre de gente ali embaixo, bicho, todo mundo, imagina o barulho, o susto.
Que estão sendo feitas, há indícios de que um trator pode ter causado esse rompimento da barragem, não foi por causa da chuva, mas de fato é uma imagem muito interessante, parece uma enxurrada provocada pela chuva, por isso que eu trouxe para vocês. Sim. Mas não foi provocada pela chuva, tá, gente? Agora vamos falar de chuva, de instabilidades para hoje, porque tem chuva muito forte em São Paulo, em todo o estado, tem alerta da Defesa Civil, principalmente para o litoral norte de São Paulo. Muita atenção você que está em Peruíbe. Nas últimas horas, já choveu muito na região, mais de para hoje tem mais 70 pelo menos. Peruíbe, litoral norte de São Paulo, Vale do Paraíba também, todas essas áreas em perigo para chuva forte para hoje. Aqui na capital paulista mesmo não para de chover desde as primeiras horas do dia. Hoje tem pelo menos 30 milímetros aqui para a capital paulista. A chuva vai durar durante todo o dia, tempo fechado, nublado. Tem imagem da capital paulista, inclusive, para a gente ver como que ela... neste momento, bem fechado chovendo, hoje. Está chovendo, essa chuva hora aperta, hora vira forma de garoa e deve apertar a partir das 10 horas da manhã. Olha aí, Cine, primeira vez que eu trago hora marcada de chuva, porque a partir das 10 horas da manhã essa chuva deve apertar mais aqui em São Paulo.
Meu Deus.
Pois é, vamos pegar o nosso mapa de risco para hoje também, para a gente dar uma olhadinha aqui como é que fica. Eu trouxe aqui justamente a área da região sudeste aqui, sul de Minas Gerais, zona da Mata Mineira mais uma vez, Juiz de Fora na rota dos temporais. Rio de Janeiro, a gente já falou de Nova Friburgo, atenção. Áreas da região serrana do Rio de Janeiro, tendência de chuva forte para hoje e aquele risco de deslizamento de terra que a gente precisa ficar de olho nesta quinta-feira. São Paulo, falamos sobre a chance de chuva, todo o estado em alerta, em atenção para risco de chuva para hoje também. Região sul do Brasil tem pancadas de chuva mais isoladas. Algumas áreas do litoral paranaense de Santa Catarina, chance de chuva mais forte. E em Mato Grosso do Sul, atenção, também tem chance de chuva. Temos um sistema de baixa pressão na costa aqui do sudeste do Brasil, que vai canalizando e mandando umidade para outras áreas do Brasil também. Mapa de chuva aqui do Brasil inteiro, para a gente ver o panorama. Tempo firme hoje na Bahia, interior da região nordeste do Brasil. A gente começa a ver que esse tempo firme vai ganhando um espaço maior ali sobre a região nordeste do Brasil e aos poucos a chuva vai diminuindo, mas chove ainda. Você que está no Maranhão, no Ceará e na região norte, mais uma vez Amazonas e Pará na rota dos temporais. As temperaturas onde chove, elas ficam mais baixas. Caso de São Paulo aqui, ontem 21 graus, fez um friozinho bom aqui na capital paulista e hoje a máxima chega aos 24 graus, sobe um pouco mais, mas o tempo fica fechado hoje. 29 graus de máxima em Porto Alegre, 25 graus em BH, para você que está em São Luís, 28, e ali em Manaus, máxima de 30 graus. Centro-norte do Brasil, temperatura mais alta, centro-sul, temperatura mais baixa. Alegre, tem aí.
Inclusive, por mesmo incrível a máxima que pareça, de Cuiabá, né?
Exatamente, 29 graus, e tem chuva para Porto Alegre hoje.
Tá certo, até daqui a pouco, Paulo.
Beijo para vocês, tchau.
O governador de São Paulo fez uma nova declaração sobre o PCC durante uma agenda, e a Beatriz Manfredini vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí, minha amiga, bem-vinda.
Evandro, bom dia para você, para a Bia, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Pois é, o governador falou sobre os Estados Unidos considerar, então, a organização criminosa, o primeiro comando da capital, uma ameaça. É, os Estados Unidos colocaram esse posicionamento de que justamente por conta da relação do PCC com o tráfico de drogas, também com violência, entre outras coisas, pode significar, então, uma ameaça regional para o país. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comentou o assunto, dizendo que enxerga essa visão do país norte-americano como, então, uma oportunidade de compartilhar tecnologias e entendimentos. A gente separou um trechinho dessa fala em agenda pública, vamos acompanhar.
Eu entendo que é uma oportunidade, eu acho que eu enxergo isso como uma oportunidade, porque a partir do momento como os Estados Unidos encaram o PCC como organização terrorista, e é de fato o que eles são, fica mais fácil, fica aberto o caminho da cooperação para que a gente possa integrar inteligência, para que a gente possa trazer recurso financeiro e para que a gente possa fazer mais efetivo.
Tema que gera bastante embate, né, Tarcísio? Coloca ali uma opinião muito compartilhada por aliados dele, também pessoas próximas ao bolsonarismo. Já o Palácio do Planalto, o governo federal, tem um entendimento diferente. Acredita que há uma modificação ali jurídica, que há uma diferença jurídica nos termos e que quando se coloca, então, a palavra, o termo terrorismo, abre um processo. Precisando em ataques à brasileira. Então, mais uma divergência aí entre oposição e situação. A gente acompanha esse assunto que também foi pauta, por exemplo, da PEC da Segurança Pública, também do PL anti-facção, tema recorrente para os brasileiros no ano passado e que continua em 2026, principalmente em ano eleitoral. Evandro.
É isso, Beatriz Manfredini, muito obrigada pelas informações. Vamos ao vivo para o Rio de Janeiro com novidades sobre um pedido do Ministério Público que denunciou mais de 10 policiais por invasões em casas que teriam sido praticadas durante a mega operação de outubro do ano passado. Rodrigo Viga, qual é a justificativa do Ministério Público? Quais são as provas apresentadas em torno dessa denúncia?
Aquelas imagens do fardamento, né, de segurança utilizadas pelos dois. 1.500 agentes, nem todos estavam manipulando, estavam utilizando esse equipamento, mas eram 2.500 agentes na mega operação na Penha do Alemão, que terminou com 122 mortos, a maioria absoluta ligada ao Comando Vermelho, a operação mais letal de toda a história do país. Pois bem, agora, minha cara Bia, já são 8 denúncias apresentadas pelo MP contra policiais que participaram daquela intervenção. As duas novas foram nas últimas horas, envolvendo irregularidades detectadas pelo MP Fluminense. Que irregularidades foram essas? O uso inadequado, a manipulação indevida da câmera do fardamento desses agentes de segurança e ainda a invasão sem autorização, sem alvará expedido pela justiça, de estabelecimentos comerciais. Alguns agentes entraram nesses estabelecimentos comerciais para beber e também para comer. Ao todo, estão sendo denunciados nessas duas representações, 10 policiais militares. Outros 9 já tinham sido alvos de denúncias do Ministério Público do Rio de Janeiro, também por conta da operação na Penha no Alemão, em outras 6 acusações. E aí essas outras 6 acusações anteriores falam, por exemplo, da subtração, né, do desvio de um fuzil apreendido junto ao tráfico de drogas, o roubo de peças e partes de um veículo que estava parado em uma das comunidades, entrada sem autorização da justiça em residências de moradores da Penha e do Alemão, com o direito até do sumiço, subtração de alguns objetos e itens da casa desses moradores. Portanto, o total fica assim. São 8 denúncias apresentadas contra 19 policiais. Lembrando, a gente dizia isso ontem no giro final aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, que provavelmente o Rio de Janeiro ia pedir a postergação, o adiamento da entrega de todas as imagens coletadas na mega operação na Penha, no Alemão. Realmente isso aconteceu, informação confirmada, ratificada. E aí, minha cara Bia, o Rio garante que até o próximo dia 20, data limite estabelecida pela STF, vai disponibilizar todas essas imagens do fardamento dos agentes de segurança que participaram na Penha e também no Alemão. Essas imagens, segundo me disseram as fontes, já estariam até à disposição da Polícia Federal. Falta só um envio, tem que ser algo muito cuidadoso, porque é um material sensível e extremamente sigiloso. Ministério Público agindo contra esses policiais. Também tem aquela operação que vocês já comentaram, né? A Shadowgun, que descobriu que o crime organizado agora tem uma nova modalidade de fabricação de armas, principalmente carregadores de armas de fogo. Está utilizando impressora 3D para produzir e confeccionar esse tipo de armamento. Tem desdobramento aqui em São Paulo e outros 9 estados brasileiros, minha cara Bia.
Continua comigo aqui, meu caro Rodrigo Viga, porque eu também quero saber de você de um outro caso sobre o estupro coletivo que a gente está divulgando, está trazendo todas as informações e atualizações desde o início em que esse caso veio à tona. Teve pai de um dos desapareceu. Ele foi localizado. A que pé está isso?
Ô, minha cara Bia, vamos lá. Ele andou saindo em defesa, né, do filho, aquele menor de idade que participou do estupro coletivo. E é dado como desaparecido, pelo menos pela família, porque mal as declarações, que ele quase tentou a culpa na vítima, a jovem de 17 anos de idade que foi vítima de um estupro coletivo. Para quem não sabe, esse é aquele que foi até outro dia, até a eclosão desse subsecretário de governança de compliance de janeiro, José Carlos Simoninho, uma figura conhecida que há muito tempo está em órgãos e instituições do governo do Rio de Janeiro, inclusive trabalhou na loteria do estado, que volta e meia tem problemas aí com o Ministério Público. O fato é que ele foi alvo de críticas nas redes sociais pelas declarações que vinha dando em defesa do filho, o adolescente de 17 anos de idade que se apresentou à delegacia na sexta-feira da semana passada. Ele também andou tendo um entrevero com uma secretária que trabalhou com ele no governo do estado do Rio de Janeiro, isso sem falar no bate-boca nas redes sociais com o advogado Rodrigo Mondego, que representa a vítima, a adolescente violentada de 17 anos de idade. Lá pelas tantas, vai chamar o advogado de vagabundo. Segundo a família, sumiu, desapareceu, escafedeu-se. Não sei se vão encontrá-lo, muito provavelmente ele está dando um tempo, esperando a poeira baixar, porque esse caso é muito impactante, vai ser severamente punido por aqui. E os 5 jovens permanecem presos aguardando aí novos pronunciamentos do Poder Judiciário Fluminense, minha cara Bia.
Obrigada, Rodrigo Viga, pelas informações. Sabe que enquanto o Viga trazia os detalhes desse caso, chegou... Carlos Costa Simoné, pai de um dos acusados desse abuso, e que é justamente aquele que tinha um cargo na subsecretaria de governança, ele teria sido localizado e internado em um hospital. Os familiares relataram que ele ficou depois que esse caso veio à tona. 8 horas e 50 minutos. 50 da manhã.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo Tem TV por assinatura. Procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com todos os lugares.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você acha que ainda tem tempo para pensar na aposentadoria, mas ele tá passando e cada dia sem um plano? É mais um passo para uma velhice com dificuldades. Enquanto você espera, juros, inflação e o governo continuam levando vários pedaços do que é seu. No dia 24 de março, às 18h30, participe do workshop O Fim da Aposentadoria, comigo, Tourinho, ao vivo. Você vai entender o seu cenário atual e como se organizar financeiramente para dar o primeiro passo para uma aposentadoria tranquila. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Segurança para o seu negócio. Gossil.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
O seu pós-jogo de domingo. Sem formalidade, sem retranca, só jogo solto, do jeito que o torcedor gosta. Jovem Pan Futebol Clube. Domingo, às 18h, Jovem Pan.
8 horas e 53 minutos.
Repita.
8h53 da manhã.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu por unanimidade manter a condenação do homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. Rodrigo Costa, detalhes sobre esse caso, que na verdade, né, Rodrigo Costa nunca deveria ter tido um entendimento diferente. Mas ainda bem que voltaram atrás e que o Tribunal de Justiça, então, de Minas referendou a condenação e manteve esse abusador preso.
É isso. A decisão foi tomada na manhã desta quarta-feira e se estende à adolescente condenada por omissão. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o colegiado acolheu um recurso apresentado pelo Ministério Público aqui do Estado e anulou, inclusive, um despacho monocrático e uma sentença de primeira instância. O voto vencedor foi do juiz convocado, que é o José Xavier Magalhães Brandão, que virou relator do processo após o afastamento do desembargador, o Magid Nawef Lawar. Também participaram da decisão os magistrados Walner Barbosa Milward de Azevedo e Karen Emmerich. A Defensoria Pública de Minas Gerais, ela se posicionou, ela representou os réus, disse que não comenta sinais concretos, em especial os que tramitam sob sigilo. O Ministério Público de Minas Gerais, ele havia oferecido denúncia contra o suspeito e a mãe da vítima em abril de 2024 por estupro de vulnerável. Segundo as investigações, na época, a menina estava na escola e deixou de ir à escola em virtude justamente desse relacionamento. O suspeito, ele foi preso em flagrante no dia 8 de abril de 2024. Na delegacia, ele admitiu que tinha relações sexuais e que a mãe dela teria autorizado, inclusive, esse relacionamento. A polêmica toda em torno dessa história teve início quando o desembargador, que é o relator, né, o Majid Nawef Lawar, ele entendeu que o réu e a vítima, eles tinham um vínculo afetivo consensual e derrubou a sentença de primeira instância que havia condenado o suspeito a 9 anos e 4 meses de prisão. Foi justamente a partir daí que o caso teve uma repercussão nacional, gerou uma comoção e houve toda essa movimentação por parte da opinião pública, do Ministério Público e do próprio TJMG.
Muito obrigado, Rodrigo. E olha, a CPMI... Marta Graeff ficou conhecida nos últimos dias depois de ela e o banqueiro serem divulgadas. Em meio a mensagens íntimas, conversas entre Marta e o banqueiro citam encontros de Vorcaro com autoridades de Brasília. Esse requerimento para convocação foi apresentado pelo deputado Kim Kataguiri. Vamos conversar com os nossos comentaristas para a gente avançar um pouquinho nessa história. Marta Graeff, inclusive, por meio de seus advogados, tem questionado o teor de algumas mensagens que não teriam necessariamente a ver com as questões envolvidas no Banco Master. Mas em muitos momentos, Lucas Berreiro, ela aparece ali em diálogos importantes onde o banqueiro diz que teve encontros com ministros do Supremo Tribunal Federal, onde o banqueiro diz que autoridades, senadores eram seus amigos. Ou seja, de que maneira que você acredita que ela possa contribuir, se é que isso aconteceria?
Evandro, ela pode contribuir muito, como você bem colocou ali. O Daniel Vorcaro confiava nela e contava para ela a respeito de todas as ligações e escusas que ele tinha com diversos agentes, agentes políticos, né, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. A Marta Graeff sabia de muita coisa. Então, esse requerimento do Kim Kataguiri para que ela seja ouvida na CPI é muito bem-vindo. É claro, ela pode chegar lá e... talvez não responder, é que na verdade ela não está sendo nem como investigada, é como testemunha, né, melhor dizendo. Então, como testemunha, tem que falar a verdade. Mas, enfim, é bom que ela seja ouvida, é bom que ela vá à CPI, espero que os demais deputados aceitem esse pedido aí, né? E isso mostra, Evandro, que o crime não compensa mesmo, né? Olha só que coisa, que situação chata. Imagina toda uma CPI vendo suas mensagens privadas, aquelas mensagens constrangedoras que o Daniel Vorcaro trocava não só com a Marta Graeff, mas com várias outras mulheres, né? O que mostram essas mensagens aí, realmente é situação complicada, viu?
O espectro todo íntimo que acabou também aparecendo e repercutindo até mais nas redes sociais do que a gravidade das informações que eram trocadas entre o casal, qual que é a tua avaliação também sobre essa possibilidade dela aí? Porque a ex-namorada ou ex-noiva de Daniel Vorcaro não está sendo um alvo direto de investigação, por exemplo, da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, numa convocação para prestar declarações envolvendo o que ela sabia do então companheiro. Importantes. Mesmo como testemunha, pode chegar lá e optar por não falar a respeito de alguns detalhes ou simplesmente dizer que não sabia. Qual que é, de fato, a relevância, já que parte de uma instituição política essa iniciativa de depoimento e não necessariamente de uma autoridade policial?
Mas olha, Bia, a mulher sabe de tudo da vida do parceiro, né? Seria o Vorcaro um falastrão que falaria isso? Ah, encontrei com fulano para aparecer, para ficar grande diante da mulher amada, né? Quem é que sabe? Então, isso tem que ser colocado em pratos limpos. Muitos senadores... Né? Gastava tempo demais em orgias, conversas, viagens, festas, e um CEO de um banco, ele não tem tempo para isso. Ele tem que trabalhar. Então acham aqui que existe um dono oculto que administrava esse banco e que realmente era o dono, e ele era uma espécie de Helgov, que é Relações Governamentais. Não será a primeira vez que a mulher de um investigado vai à CPI. Eu me lembro, na CPI do orçamento, o deputado Manuel disse o seguinte, depois do depoimento da mulher dele: quem tem uma mulher assim não precisa de inimigos.
Rede Jovem Pan.
Agora 9 horas em ponto.
Repita.
Amanhã.
Jovem Pan News. News. A Márcia. Fortes.
O Palmeiras se reapresentou na manhã da última terça-feira após o título do Campeonato Paulista, mas treinou em um ambiente diferente.